Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Herte Desportivo, a última deste mês de novembro. Vamos, como habitualmente, levar até si o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias, sempre com especial ênfase para o distrito de Santarém. E dentro deste destaque, claro está, os holofotes estarão centrados na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e ainda no hóquei em patins, para além de outras modalidades. Precisamente, é pelo hóquei em patins que vamos começar esta edição, até porque está de regresso a primeira divisão nacional e o Sporting de Tomar continua no trilho das vitórias. Recebeu e venceu o Hóquei Clube de Braga por 4-1, neste caso um jogo a contar para a nona jornada, 3 pontos que lhe possibilitam a manutenção do quinto lugar. Nota para o Bis de Caio, ainda de Ivo Silva e também tentos de Guilherme Silva e aqui também a comporem este resultado volumoso do Sporting de Tomar diante do conjunto bracarense. Nota para o 5 que o treinador Nuno Lopes fez alinhar, Francisco Veludo, considerado mesmo como o melhor em campo, Ivo Silva, Pedro Martins, Caio e Guilherme Silva. Jogaram ainda Filipe Almeida, Tomás Moreira, Lucas Honório e Ruben Sousa. Nota então para os resultados nona jornada, Barcelos 5, Juventude Viana 2, Turquel 2, Benfica 3, São Joanense 5, Oliveirense 6, Sporting de Tomar 4, Hóquei Clube de Braga 1, Porto 7, Valongo 2 e Paço de Arcos 2, Sporting 8. A 22 de dezembro joga-se o Sporting Marinhense Parede. Registo para a classificação, na frente Porto 27 pontos, segundo Oliveirense com 23, terceiro Sporting 22, quarto Barcelos com 18, quinto Sporting de Tomar com 17, sexto Benfica com 15, sétimo Valongo com 12, oitavo Hóquei Clube de Braga e Parede com 9, décimo Paço de Arcos tem 8 pontos, décimos primeiro Juventude Viana e Sporting Marinhense com 7, 13º Turquel com 4, 14º e último a São Joanense, que ainda não pontuou. A próxima jornada é já nesta quarta-feira, 1 de dezembro, Oliveirense Sporting de Tomar, Parede Paço de Arcos, São Joanense Sporting, Benfica Sporting Marinhense, Hóquei Clube de Braga Porto, Valongo Barcelos e Juventude Viana Turquel. Vamos à análise a cargo de Paulo Beirante.
O Sporting Tomar venceu por 4, mas quem não ouviu o jogo pensará efetivamente que o Tomar teve muito descansado durante toda a partida, não foi o caso. O Sporting Tomar teve, foi no seu guarda-redes Francisco Ludo, o MVP, digamos assim, do jogo. Excelente jogo por parte do guarda-redes do Sporting Tomar, que manteve sempre o Sporting Tomar acima da qualidade que manteve e que Nuno Lopes conseguiu nestas 3 semanas em que o campeonato teve parado, a reerguer, digamos assim, a equipa depois do surto de Covid na sua equipa, e o Sporting Tomar entrar muito bem no jogo, a conseguir marcar logo nos primeiros instantes e dar alguma tranquilidade à equipa, e depois foi-se ver o Braga a tentar reagir, mas sempre com um Francisco Ludo muito inspirado a negar o golo à equipa do Braga. O Sporting Tomar que conseguiu, então, na retoma deste campeonato, uma vitória muito importante, agora vai ter pela frente mais 3 jornadas, muito importantes. Deslocam-se na quarta-feira a Oliveira das Meias para defrontar o segundo classificado, o Oliveirense, e depois também no sábado vai até a São Joanense, que ainda não pontuou neste campeonato, mas que ontem vendeu muito caro a derrota à frente da equipa da Oliveirense num derby por 6-5. Portanto, 2 jogos que fora, que se avizinham bastante difíceis para a equipa navantina, e depois na quarta-feira, no dia 8, o Sporting Tomar a receber aqui então o líder neste campeonato, o Futebol Clube do Porto. Portanto, 3 jogos muito importantes para a equipa de Nuno Lopes, e vamos ver como é que vai reagir esta equipa do Sporting Tomar, que agora conta com 17 pontos e que está muito bem encaminhada para fazer uma excelente época.
Paulo Barante aqui com a análise a esta jornada da primeira divisão nacional, aqui também com destaque para o triunfo do Sporting de Tomar. E precisamente a Hertz acompanhou este jogo a par e passo, relato de Rio Galhão, reportagem a cargo de Paulo Pereira, e precisamente na reportagem registo para Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que falou de um jogo muito difícil na sequência de uma pré-época de 3 semanas.
Não, eu hoje por acaso vou tentar não falar muito. Eu não era para falar hoje, porquê? Não, porque há coisas que a gente às vezes é mais vale estar calados e assistir a elas. E hoje era para estar calado, mas nada a ver com ninguém, mas vocês merecem o meu respeito. Como merecem o meu respeito, eu tenho que falar, mas hoje não me vou alongar muito. 2 ou 3 coisas muito importantes. Um jogo muito difícil, que era o primeiro de uma pré-época de 3 semanas, em que a equipa trabalhou muito para fazer muita coisa, e mesmo assim conseguiu hoje, neste caso, falhar em momentos que não o devia ter feito. Felizmente, contou com uma grande exibição individual, foi do Chico, houve outras exibições individuais muito boas. O Chico merece destaque porque a bola não entrou na baliza por várias defesas que foram feitas, mas não podemos esquecer dos outros. E depois, é o primeiro de um mês duro que a gente vai passar, e são mais 3 pontos, 17 pontos, é muito importante para nós, é quase que dizer que estamos com um pé na 1947, que é o primeiro grande objetivo da época, e vamos trabalhar para o resto ainda, que há muito ainda a fazer.
Em relação ainda a esta, pode-se chamar, como o Nuno referiu, a mini pré-época, temos aí um ciclo muito grande de jogos. A São Joanense hoje perdeu novamente frente ao Oliveirense por 6-5. São os próximos dois adversários do Sporting Tomar.
Infelizmente é jogo a jogo, não é por ser jogo a jogo que é bonito dizer. Há quem diga que é jogo a jogo e quem anda a lutar para o título e diz que é jogo a jogo. Não, nós é mesmo jogo a jogo, porque o momento é este. Nós parámos numa altura crucial para nós, porque nós não paramos aquelas 3 semanas. Para nós, infelizmente, parámos pelo pior motivo, mas hoje recuperámo-lo. O jogo a jogo tem a ver com o momento. O desporto cada vez é mais um momento. Nada me diz que a gente não vai ganhar ao Oliveirense, por exemplo, e perder em São João, ou ao contrário. Nada me diz que o Braga agora não vai ganhar um jogo em casa. O desporto está assim, e cada vez o desporto está mais assim, e no patamar em que nós estamos, não há dúvida disso. Portanto, continuo a trabalhar jogo a jogo, não me interessa nem o resultado de hoje, nem o resultado passado, interessa-me sim o que é que vamos fazer a Oliveira, e agora é descansar, porque em Oliveira vai ser muito duro para a gente trazer 3 pontos, mas vamos trabalhar para isso e vamos lutar para trazer 3 pontos de Oliveira, que é só aquilo que nos interessa, não interessa mais nada neste momento.
Lopes, esta paragem foi benéfica ou não? A verdade é que hoje parece-me que há 3 capítulos importantes na partida. A exibição do Francisco Peludo, unânime, a boa disponibilidade física de toda a equipa, em especial do capitão Ivo, e a gerência, a classe do Caio.
Bem analisado. O Ivo tem andado a braços com a doença que teve, e só o espírito dele conseguia aguentar isto hoje, e às vezes é preciso dar o exemplo e provar dentro de campo para outros que têm mais dificuldade em aceitar estas coisas. É duro, é muito duro, deu muito ao cabedal, não há dúvida disso. A paragem fez-nos muito bem, porque conseguimos equilibrar o grupo e conseguimos falar uma linguagem diferente. De qualquer forma, eu sei que para outros a paragem não é boa. Agora, eu estou a falar exclusivamente para nós. Isto vale o que vale, mas o hóquei como está, foi a primeira vez que isto aconteceu. Que se é bom, se é mau, não faço ideia. Há tanta coisa boa e tanta coisa má. Mas para nós foi muito bom a paragem. Fez-nos muito bem, e agora vamos arrancar para o que vem.
Para terminar, voltamos ao jogo. Há aquele lance aqui no intervalo. O que é que realmente se passou entre o Chico e o Leonardo Paz?
Se vou ser sincero, não faço a mínima ideia. Eu e o Tó Neves, por exemplo, estávamos cá fora e vimos ali um sururu e tal, umas bocas, um falar mais alto. Algum disse uma coisa. Pá, o Chico queixa-se que foi agredido, que levou um soco na cara ali de alguém. Eu sou sincero. Eu, como não vi, tenho que estar calado. Agora, e o árbitro também estava, perguntei ao árbitro no final, o árbitro também disse que não, pronto, que aquilo foi um bate-boca, nada mais do que isso, foi o que ele viu. Portanto, não vamos estar a tornar um caso para isto. Aproveito finalmente para cumprimentar o treinador da equipa adversária, que é alguém que eu tenho alguma consideração, alguma estima, porque já cá andamos também há uns aninhos, e que eu gosto de o ver por cá, e que desejo-lhe toda a sorte do mundo, neste caso, que o Braga consiga os objetivos que quer.
E de resto, Nuno, o Tó Neves também, no final do jogo, fez questão de dizer que o Nuno Lopes está a fazer um trabalho competente de tomar. Eu queria terminar para lhe perguntar uma coisa simples, que é, o hóquei parou, foi uma coisa inédita, aquilo que se passou no europeu, toda a gente viu, o que eu pergunto a um homem do hóquei, chamado Nuno Lopes, é o que é que tem que mudar.
A única coisa que tem que ser, é claro, os regulamentos, as regras, tudo tem que ser claro e...
Mas isso é claro, ou não?
Não. Todas as modalidades, todas, não pode haver... Os vencedores têm que ser ali no campo, não pode haver campeonatos. Quem ganha perde e continua, tem que ser a eliminar, ponto final, não há mais nada a fazer. Não foi assim, houve quem aproveitasse, concordo, não concordo, já vi tanta coisa no ato.
De treinador para treinador, agora Tó Neves, do Hockey Clube de Braga, que destacou a entrada eficaz do Sporting de Tomar na sequência de tiros exteriores, referindo que esta é uma das mais-valias dos nabantinos.
É um pouco a leitura deste jogo. Nós sabíamos o que é que havíamos aqui a encontrar. O Tomar entrou de uma forma eficaz nos dois primeiros ataques, conseguiu com dois tiros exteriores que nós sabíamos que íamos encontrar o Tomar com muita gente com tiro exterior, marcou e condicionou um pouco o jogo. Nós fomos aos poucos atrás do jogo, acabamos a primeira parte em cima e por cima do jogo, dominámos algum tempo do jogo, não conseguimos marcar. E a segunda parte foi um pouco a imagem da primeira. Um Tomar a meter-se com 4-0, um pouco feliz, e um Braga infeliz, ou se quisermos, um Tomar eficaz e um Braga a desperdiçar bastante. E isto nestas coisas da alta competição e neste campeonato. Ganha quem marca mais golos e quem tem oportunidades e acaba por não marcar, acaba por ser penalizado. Foi um pouco isso, num jogo bem disputado, boa qualidade do jogo, e penso que quem esteve aqui ficou satisfeito com tudo. Normalmente os adeptos de Tomar, de certeza, mais satisfeitos, mas quem gosta de hockey, foi uma boa partida de hockey para ti.
Tó Neves, você é um homem do hockey, eu sou do tempo que ainda ouvi jogar aqui em Tomar. Conhece bem também o Sporting Tomar e a cidade. O que lhe pergunto é se o Sporting Tomar hoje o surpreendeu ou se isto tem sido normal nos últimos anos ou nos últimos tempos.
Não, acho que não me surpreende a mim e nem surpreende a ninguém. O Tomar já há um tempo que optou por ter um projeto ambicioso e isto tem a ver com os frutos desse trabalho. O Leme, uma pessoa competente, uma pessoa do hockey patins, e portanto nestas coisas quem trabalha de forma séria e com competência, mais tarde ou mais cedo os resultados começam a aparecer, e o Tomar parece-me a mim, quem está de fora, tem um projeto ambicioso e sustentável.
Tó Neves, para terminar, não resisto a perguntar-lhe, na modalidade, aquilo que se passou no Europeu, se mudava alguma coisa?
Se mudava alguma coisa?
Estou a falar naquilo que é o hockey patins, a modalidade, e depois com o que acontece dentro da pista.
Olha, o importante que nós temos que tirar é que foi um europeu que não foi bom para a modalidade. O hockey patins não cresceu, se calhar não angariou adeptos como era importante, depois de, eu acho, de um crescimento enorme. Acho que, que este europeu não...
Não há que mudar o formato? Passa por aí.
Oh, meu Deus, já há que mudar tanta coisa.
O quê?
Muita coisa, muita
Mas
coisa.
O quê, Tomeu?
Logicamente que eu não lhe vou estar aqui a dizer na rádio. O que lhe posso dizer é que eu gosto muito do hockey patins. E é fácil dizer mal. Portanto, eu dizer mal do hockey patins, não. Agora, que se pode tornar uma modalidade mais credível, mais espetacular, se toda a gente quiser, e o maior erro, o maior mal do hockey patins é olharmos todos para o nosso umbigo. Eu posso lhe falar, porque já estive em clubes com outra dimensão, agora estou noutro clube. E se nós deixarmos de olhar todos para o nosso umbigo e se pensarmos no hockey patins como um produto, uma modalidade que tem que ser vendável, em que seja a evolução do hockey patins e o produto ser bom para todos, nesse dia eu acho que as coisas são capazes de ser melhor. Enquanto olharmos todos, cada um para a sua quinta, as coisas é mais difícil de gerir.
Tal como já sublinhado, melhor em campo foi Francisco Veludo, guarda-redes do Sporting de Tomar, que admitiu que ainda não está nas melhores condições físicas.
Ainda para mais, não estou nas condições físicas ideais, que eu ainda estou a recuperar, infelizmente. Não consigo treinar das melhores maneiras ainda. Tenho feito treinos muito abaixo do que eu estou habituado. E isto acontece, eu posso ser honesto a dizer, eu tinha que ter que estar a treinar no nível melhor, porque eu não, fisicamente eu não estou no meu ideal. Mas pronto, tive que ir buscar pique a este jogo, porque é um jogo que eu gosto, com muitas bolas à baliza. Hoje, por acaso, veio aqui uma equipa mais cínica, se calhar tinha mais dificuldades. E pronto, as coisas acabaram por sair, porque eu acabei por me divertir. E quando eu me começo a divertir em campo, eu acho que consigo ajudar mais a equipa.
Esta paragem acabou também por ser benéfica, na tua opinião?
Não sei o que te diga, porque se não houvesse os problemas físicos que nós tivemos, eu dizia-te sim, claro. Apesar disso, foi tudo bem estruturado e conseguimos trabalhar e melhorar muitas coisas, principalmente a forma de ir à baliza. Hoje senti a equipa mais solta a atacar, a defender não tanto, mas são dias, porque acho que nós na defesa, eu confio plenamente que hoje foi um dia, e um dia não são dias. E os indicadores do ataque, tipo, acho que são muito melhores, fomos muito mais à baliza deles, acho que mesmo o guarda-redes deles teve que ter mais trabalho do que os anteriores, e isso é que é um bom sinal, acima de tudo.
Ainda na reportagem, Vítor Hugo, jogador do Hockey Clube de Braga, disse que a entrada forte do Sporting de Tomar acabou por ser decisiva, assim como a exibição de Francisco Veludo.
Sim, foi uma partida em que o Tomar entrou a ganhar por 2-0, e tivemos que ir atrás do resultado e do prejuízo, e o guarda-redes, o Veludo, teve uma tarde inspirada, mas penso que tivemos...
Surpreendeu-te o Sporting de Tomar hoje?
Não,
o campeonato teve parado, houve várias nuances ultimamente no hockey.
Estudámos bem o jogo, o nosso treinador fez um grande trabalho e sabíamos os pontos fortes de Tomar e tentámos anulá-los, mas foram duas bolas que não conseguimos interceptar e pronto, foram dois gols no início e depois tivemos que andar sempre atrás do resultado. Mas acho que foi um bom jogo, tivemos uma grande atitude e, como digo, com se o Boludo não tivesse uma tarde inspirada, podíamos ter saído aqui com pelo menos com um empate. Mas acho que a vitória, pronto, é justa, mas a diferença é muito grande para aquilo que se passou hoje à tarde.
Vítor Hugo, jogador do Sporting, do melhor, jogador do Hockey Clube de Braga. E ainda pelo Hockey em Patins, registo agora para a 2ª Divisão Nacional. Também houve competição neste fim de semana. Vamos começar pela Zona Norte. Foi a Jornada 9, Termas 3, Ribadave 8, Póvoa 2, Hockey Clube de Câmara 6, Hockey Clube da Maia 3, Carvalhos 9, Famalicense 8, São Joanense B 3, Académico da Feira 4, Porto B 3, Infante de Sagres 8, Valença 5 e Juventude Pacense 9, Académica de Espinho 4. No que diz respeito à classificação, Ribadave lidera, tem 24 pontos, segundo os Carvalhos e Juventude Pacense com 20, quarto Famalicense, também o Hockey Clube de Câmara com 19 pontos, sexto lugar Infante de Sagres com 15, sétimo Académico da Feira com 12, oitavos Porto B e Académica de Espinho com 9 pontos, depois com 6 pontos 3 equipas, Póvoa, Termas e São Joanense B com 4 pontos nas últimas posições, Valença e o Hockey Clube da Maia. Ainda no que diz respeito a esta 2ª Divisão Nacional, mas agora olhamos para o quadro referente à Zona Sul, também aqui registo para a Jornada 9, Murches 3, Alenquer e Benfica 2, Física 3, Académica de Coimbra 5, Biblioteca 6, Criar 4, o Benfica B 4, Oeiras 8, Candelária 5, Alverca 3 e Marítimo dos Açores 7, Juventude Salesiana 2. No que diz respeito à classificação, Oeiras é líder, 25 pontos, segundo Candelária com 22, terceiro Murches com 21 pontos, quarto Alenquer e Benfica com 16, quinto Benfica B com 15, sexto Académica de Coimbra com 14, sétimo Física com 13, com 12 pontos Marítimo dos Açores e a Biblioteca, décimo Hockey Clube de Sintra com 10 pontos, décimo primeiro Criar com 9, também com 9 a Juventude Salesiana, décimo terceiro é o Vila Franquense com 6 pontos, o Alverca é o último classificado, tem apenas um ponto conquistado. Agora, no que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, vamos olhar para a Zona C, isto perante a representação do Distrito de Santarém, entregue precisamente a duas equipas. Vamos aos resultados. Tujal 5, Turquial B 4, Águias 10, Caldeiras 2, Mielhada 7, Oliveira do Hospital 3, Alenquer e Benfica 3, Nafarros 6, Corujas 8, Leirima Rases 4 e Senap 2, União de Trocamento 3, ou seja, aqui tanto Corujas como o União de Trocamento a terminarem esta jornada na posição de vencedores. Na classificação, primeiro Águias tem 21 pontos. Segundos, Mielhada, Nafarros e Marrazes, todos eles com 15. União de Trocamento é quinto, tem 13 pontos. Corujas tem 12, assim como o Turquial B e ainda o Tujal. Oliveira do Hospital é nono, tem 10 pontos. Décimo, Alenquer e Benfica B com 6, também é com 6 o Senap. Na 12ª posição, ainda sem qualquer ponto, está o Caldeiras. Do Hockey em Patins passamos agora para o Futsal, 2ª Divisão Nacional. O Ferreira do Zêzere venceu os Reguilas Tires, em jogo a contar para a 11ª jornada e última desta fase de competição da 2ª Divisão Nacional. 3 pontos que demonstram a superioridade ribatejana na Série B, onde tem mais 7 do que a concorrência mais direta. Neste caso, o AMSAC, o emblema ferreirense, avança desta forma para a luta da fase de campeão, onde se apuram duas equipas que irão subir ao principal patamar da modalidade em Portugal. Vamos então aos resultados. Série B foi a 11ª jornada. Ferreira do Zêzere 3, Reguilas Tires 1. Quinta dos Lombos B 5, Belenenses 7. Brunhosa 1, Ladoeiro 4. AMSAC 3, o PVN 1. Amarense 0, Lusitânia dos Açores 3. E Retacho 4, Farense 3. Na frente, Ferreira do Zêzere 29 pontos. Segundo, AMSAC com 22. Terceiros, Ladoeiro e Belenenses com 19. Quinto, Retacho com 18. Sexto, Lusitânia dos Açores com 17. Sétimo, Brunhosa com 16. Oitavo, Reguilas Tires com 15, nono Amarense com 14, décimo Farense com 10, décimo primeiro o PVN com 7, décimo segundo Quinta dos Lombos B com 3 pontos. Já no que diz respeito à série, ou melhor, à 3ª Divisão Nacional, também aqui com representação do Distrito de Santarém, representação que está entregue à equipa da Casa do Benfica da Golgã, também ao Gruder, que importa sublinhar, é o atual campeão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos então aos resultados desta 3ª Divisão Nacional. Série E foi a 8ª jornada. O Arnal Gruder para já foi adiado. Monfortense 1, Carregado 4 e Gueirense 5. Casa do Benfica da Golgã 6. Carregado é agora novo líder, 18 pontos. Segundos, Monfortense e Arnal com 16. Quarto, a Casa do Benfica da Golgã com 9. Quinto, Gruder com 5. Sexto, Gueirense com 1 ponto. Próxima jornada, a 11 de dezembro, Carregado Arnal, Monfortense, Casa do Benfica da Golgã e o Gruder Gueirense. Ou seja, aqui também uma boa oportunidade para a formação oriense voltar a pontuar neste campeonato. No que diz respeito ao distrital da Associação de Futebol de Santarém, cumpriu-se a 7ª jornada. Vamos aos resultados. Patos 11, Casa do Benfica da Golgã B 3, Catecuruche 3, Futalmeirim 0, Cercal 5, Valtravesso 2, Vitória Clube de Santarém 3, Carvalhos Figueiredo 3, Mação Futebol Clube 3, São Vicentense 3 e Gruder B 0, Juventude Oriense 3. Na frente continuam os Patos, 16 pontos, segundo Juventude Oriense com 14. Terceiro, Carvalho de Figueiredo tem 13, também com 13. Vitória Clube de Santarém e Louriceirense. Sexto, São Vicentense com 11 pontos. Sétimo, Gruder B com 9, também com 9. O Catecuruche. Nono, Casa do Benfica da Golgã B tem 8 pontos. Décimo, Mação Futsal Clube com 7. Décimo, primeiro Cercal com 6. Ainda sem qualquer ponto, Futalmeirim e o Val Travesso. Próxima jornada, 1 de dezembro, precisamente neste feriado, quarta feira, São Vicentense, Catecuruche, Louriceirense, Mação, Futalmeirim, Vitória Clube Santarém, Carvalhos de Figueiredo, Gruder B, Juventude Oriense, Cercal e Valtravesso Patos. Aqui então de destacar a boa prestação da equipa tomarense de Carvalhos de Figueiredo, que nestes 6 jogos realizados tem 4 vitórias e um empate, apenas uma derrota, tem o 2º melhor ataque desta competição e também 18 golos sofridos. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida iremos centrar atenções no futebol. Fique então por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, certo, desportivo, e como prometido, vamos começar por centrar atenções no futebol. Começamos pelos patamares nacionais, neste caso pela Liga 3, onde o distrito de Santarém está representado pela União de Santarém, precisamente, que perdeu, neste caso, na deslocação ao reduto do líder União de Leiria. Vamos aos resultados. Jornada 9, está em causa a Liga 3, Série B, União de Leiria 2, União de Santarém 1, Oriental Dragon 1, Vitória de Setúbal 1, Alverca 0, Caldas 1, Oliveira do Hospital 1, Sporting B 1, Cova da Piedade 0, Torriense 1 e Amora 1, Real Massamá 1. Na frente, Alverca 20 pontos, ou melhor, na frente, União de Leiria 20 pontos, assim é que está correto. Segundo, Torriense com 17, terceiro, o Real Massamá com 16, com 15 pontos. Em quarto lugar está o Amora. Quintos, Vitória de Setúbal e Caldas com 13 pontos. Sétimo, o Alverca com 11, oitavo, Cova da Piedade com 10, nono, Oriental Dragon com 8, também com 8, o Sporting B, décimo primeiro, Oliveira do Hospital com 6 pontos, décimo segundo e último é o União de Santarém com 4 pontos somados. Próxima jornada, a jornada 10, que começa na sexta-feira, Oriental Dragon, Sporting B, no sábado, Real, União de Leiria, União de Santarém, Oliveira do Hospital e Vitória de Setúbal, Cova da Piedade. Finalmente, no domingo, Caldas, Amora e a Torriense Alverca. Continuamos pela esfera nacional, agora a Campeonato de Portugal, também aqui com representação do distrito de Santarém, neste caso entregue ao Coroxense. Jornada 7, está em causa a Série E, Pero Pinheiro 1, o Elvas 0, Sintrense 2, Belenenses 1, Coroxense 0, Sacavenense 1, Operário da Lagoa 1, Louros 2 e Rapo de Peixe 2, Sporting Ideal 2. Na frente, Pero Pinheiro, 16 pontos. Segundo, Louros com 12. Terceiro, Sintrense com 11 pontos. Quarto, Sporting Ideal. Também o Belenenses com 9. Quinto, ou melhor, sexto, Operário da Lagoa com 8 pontos, também com 8, Coroxense e Sacavenense, para além do Elvas. Aqui um grande equilíbrio nesta série. O último classificado é o Rapo de Peixe, que tem 6 pontos, mas, imagine-se, está apenas a 3 pontos do quarto classificado. A Hertz falou com Mário Nelson, treinador do Coroxense, que diz que o resultado, derrota na recepção ao Sacavenense, não traduz aquilo que se passou em campo, lamentando o lance que deu o golo solitário à formação de Sacavém, precisamente na consequência de um penalti que considera ter sido mal assinalado.
É, eu penso que quem viu o jogo sabe claramente que é um resultado injusto, não há justiças nem injustiças no futebol, mas acho que perdemos uma grande oportunidade de fazer 3 pontos. Nós sabíamos que a equipa do Sacavenense é boa, que é bem orientada, sabíamos que tem jogadores experientes no Campeonato de Portugal e que a classificação não traduz o valor da equipa. Mas também sabíamos das suas limitações na parte de transição defensiva, que partia muito a sua equipa, que com variações de centro do jogo conseguimos explorar o lado contrário, porque a equipa do Sacavenense fechava sempre muito mal o lado contrário. Trabalhámos em cima disso durante a semana, preparámos tudo isso durante a semana e conseguimos criar muitos problemas à equipa do Sacavenense. Foi um jogo completamente controlado pela equipa do Coroxense, entrámos muito bem no jogo, com situações de jogo a um toque muito bem delineadas, muito bem definidas, em cima do que trabalhámos durante a semana para podermos agredir a baliza do Sacavenense, sem que nada o fizesse esperar. Na primeira vez que o Sacavenense vai à nossa baliza, o árbitro assinala uma grande penalidade, que nem de perto nem de longe é grande penalidade, e o Sacavenense faz 1-0. A equipa reagiu, a equipa bateu-se bem, foi à procura de empatar o jogo até ao intervalo, não conseguimos. Ao intervalo, pouco ou nada tínhamos para dizer aos jogadores, a não sei continuar. Estávamos a jogar, inclusive, contra o vento, embora o vento tenha parado na segunda parte, mas dissemos isso aos jogadores. Não há nada para corrigir, e o que há para corrigir é queremos até definir melhor em zonas de decisão, é na zona da decisão sermos mais pragmáticos para podermos virar o jogo. Foi isso que fizemos, voltou a ser uma segunda parte de sentido único, em que jogámos na área do Sacavenense, em que criámos muitas oportunidades, situações em que temos 2 para o guarda-redes e não tocamos ao lado, que são situações graves e que não podem acontecer para empatar o jogo. Não conseguimos e o jogo termina com uma derrota. É como eu digo, não há resultados justos nem injustos no futebol. mas realmente é um grande murro no estômago porque não merecemos, porque fomos superiores em todos os aspectos do jogo. Há duas grandes penalidades na segunda parte para assinalar a nosso favor e infelizmente também não foram assinaladas, mas temos que nos agarrar é àquilo que não conseguimos fazer, que foi finalizar, àquilo que não conseguimos fazer foi decidir bem nas zonas de decisão, nas zonas mais importantes para podermos empatar o jogo, e é por aí que nos temos que agarrar. É injusto, perdemos 3 pontos, não merecíamos, é olhar para a frente, porque não há derrotas morais, como se costuma dizer, mas nem vitórias morais, como se costuma dizer, mas a verdade é que os jogadores merecem uma palavra de apreço, porque tudo fizeram para ganhar o jogo, respeitaram tudo o que era a estratégia e tudo o que era a proposta para este jogo, aceitaram-na e interpretaram-na, não conseguimos fazer gol, infelizmente o árbitro assinalou aquela grande penalidade na única vez que o Sacavenense se acercou da nossa baliza durante 90 minutos e acabámos por perder o jogo. Temos que aceitar, levantar a cabeça e preparar já o próximo.
Mário Nelson, esta longa paragem influenciou alguma coisa no rendimento da equipa?
Como já falámos várias vezes, é óbvio que influencia. Nós estamos numa zona geográfica muito complicada para fazer jogos estranhos com equipas de outras ligas, Liga 3, de Campeonato de Portugal. Aqui perto só temos a União de Santarém para podermos treinar, e normalmente já treinámos uma ou outra vez. Não convém também estar sempre a repetir jogos estranhos com as mesmas equipas por causa dos atritos que acontecem muitas vezes entre os jogadores, e o que vai acontecer durante alguns jogos estranhos em que os jogadores estão mais à vontade. As equipas da zona de Lisboa, como é lógico, estão mais à vontade para fazer esse tipo de jogos, para manter o ritmo competitivo, e penso que influencia. Mas não foi isso que, sinceramente, não foi isso que decidiu o jogo ontem. Eu acho que ontem o jogo foi decidido num lance em que não existe grande penalidade, e na única vez que o Sacavenense vai à nossa baliza, e depois na nossa pouca eficácia em zonas de decisão, e que temos que ser melhores, porque uma equipa que controla o jogo como nós controlamos, sem deixar que o adversário se chegue sequer perto da nossa área, uma equipa como o Sacavenense não pode sofrer um golo da maneira que sofreu, como também não pode desperdiçar as oportunidades que desperdiça, e em zonas de decisão temos que ser mais práticos, mais pragmáticos, mais objetivos, mais sérios, mais competentes, e foi isso que aconteceu. Não acho que não teve influência o ritmo do jogo, até porque nós passámos 90 minutos no jogo, tivemos 90 minutos dentro do jogo, estamos com um bom andamento, estamos com uma boa dinâmica, mas infelizmente não conseguimos marcar gol.
Mário Nelson, neste campeonato e uma série particularmente equilibrada, o Coroxense é uma equipa, e lá está a imagem do treinador, é uma equipa ambiciosa, independentemente daquele que seja o adversário que estiver do outro lado. Será possível manter essa tendência agora diante do Sporting ideal, ou este campeonato obriga aqui a alguma reflexão tática consoante o adversário que estiver pela frente, consoante aquilo que o adversário tiver que fazer? Terá que haver aqui alguma adaptação na preparação destes jogos?
Todos os jogos são diferentes, todos os jogos têm nuances que nós temos que preparar muito bem preparadas, os adversários são todos muito competentes. Eu já referi por diversas vezes que é um campeonato que conhecia por fora e que agora conheço por dentro, em que as equipas e os seus treinadores são muito competentes, são muito organizados, são equipas profissionais com orçamentos de 300 e 400 mil euros contra um orçamento de 77, 80 mil do Coroxense, por exemplo, contra uma equipa amadora que faz 4 unidades de treino contra 7, e se queiram ou não faz a diferença. Agora, isso não nos pode bloquear no que concerne a nossa ambição. Nós sabemos que vamos defrontar um adversário, neste caso, como o Sporting ideal. Temos que preparar o jogo tendo em conta viagens que vamos fazer, o pouco descanso que os jogadores vão ter, o que desgasta uma viagem aos Açores, a umidade que se faz sentir nos Açores. Isso tem que ser tudo bem preparado, como outros jogos, com viagens mais longas e com adversários que, por exemplo, poderão ter o seu lado esquerdo mais fragilizado, ou um lateral mais lento, ou um central mais lento. Estas coisas são todas preparadas neste campeonato, e neste campeonato não se ganha apenas e só. Embora eu pense muito na minha equipa e preparar a minha equipa, mas depois temos que explorar os pontos fracos dos adversários para poder agredir a baliza do adversário. Caso contrário, temos muitas dificuldades. Não há aquele jogo de 4-3-3 o jogo inteiro, não há aquele jogo em que mantens o mesmo padrão durante 90 minutos. Isso não existe neste campeonato. As coisas têm que ser muito preparadas. Nós, neste momento, se tivéssemos ganho ontem, estávamos em terceiro lugar, e eu julgo que nós, no mínimo, tínhamos de ter mais 4 pontos nesta altura, tínhamos de ter empatado em rápido, no mínimo, e tínhamos de ter ganho este jogo ontem ao Sacavenense. Estaríamos em quarto lugar ou terceiro lugar, que era uma grande surpresa no campeonato. Nós sabemos das nossas limitações, sabemos que precisamos de um jogador para nos ocupar a zona 9, porque nós não temos um jogador para jogar na 9. Estamos a jogar com 3 jogadores móveis na frente que não são pontas de lança, nenhum deles. Sabemos perfeitamente disso, sabemos que temos algumas lacunas, mas também sabemos que temos a nossa ambição e que é esse caminho que nos tem feito até aqui. Como eu já disse, já fomos a Louros, já fomos ao Praia da Lagoa, já nos deslocámos ao Rabo de Peixe, temos mais jogos fora do que em casa, com adversários muito difíceis, que são todos, tanto em casa como fora, mas vamos à procura de atingir o nosso objetivo, que não vai nem de perto nem de longe deixar de ser a manutenção, sendo que, se puder olhar para cima, nunca vamos olhar para baixo, e hoje estou realmente triste e desiludido, porque acho que merecíamos estar a ocupar o terceiro lugar ao dia de hoje, com a exibição que fizemos ontem, e como eu disse, estou muito satisfeito com os jogadores. Eu disse-lhes isto no fim, que não lhes podia dizer nada a não ser dar os parabéns, embora só tínhamos perdido e que tínhamos que aceitar a derrota, mas a exibição que fizemos merecia realmente 3 pontos ontem, mas nem sempre ganhar a melhor equipa e é isto que o futebol tem de engraçado, e agora é preparar o jogo do ideal à procura de 3 pontos, e tenho a certeza que vamos na disputa deles e que temos grandes probabilidades de os poder trazer.
Mário Nelson, treinador do Coroxense. E no que diz respeito ainda ao Campeonato de Portugal, esta Série E, próxima jornada, no domingo, o Elvas, Operário da Lagoa, Loures, Sintrense, Belenenses, Rabo de Peixe, Pero Pinheiro, Sacavenense e o Coroxense, que se irá deslocar até ao Reduto do Sporting Ideal. Finalizado este olhar para o patamar nacional, vamos entrar na componente distrital, primeira divisão, onde o União do Tomar venceu na deslocação a Salva Terra de Magos por 1-2 em jogo, então a contar para a 11ª jornada desta primeira divisão distrital. Este foi o 4º triunfo seguido dos navantinos, que desta forma se mantiveram na liderança com mais um ponto do que o Rio Maior, que venceu no Cartacho e segue com idêntica sequência. A jornada foi, aliás, propícia a esta dupla, uma vez que a concorrência mais direta escorregou. Nesta altura, são já 8 os pontos de diferença do terceiro classificado Mação para o líder União de Tomar. Vamos então aos resultados. 11ª jornada, União de Almeirim 0, Oriense 1, Salvaterrense 1, União do Tomar 2, Ferreira do Zezer 1, Torres Novas 2, Cartacho 1, Rio Maior 2, Abrantes e Benfica 0, Alcanenense 1, Benavente 0, Samora Correia 1 e Amiense 1, Fazendense 1, para além do Glória do Ribatejo 1, Mação 1. Na frente, União do Tomar 28 pontos, segundo Rio Maior com 27, terceiro Mação com 20, quarto Abrantes e Benfica com 18, quinto Amiense com 17, sextos Fazendense e Alcanenense têm 15, oitavos Samora Correia, Cartacho, Salvaterrense, Benavente e Oriense, todos com 14 pontos, 13º Torres Novas com 11, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória do Ribatejo com 5, 16º Ferreira do Zezer 1 ponto. Próxima jornada, no domingo, 5 de dezembro, Oriense, Cartacho, União do Tomar, União de Almeirim, Torres Novas, Salvaterrense, Rio Maior, Abrantes e Benfica, Alcanenense, Amiense, Samora Correia, Glória do Ribatejo, Fazendense, Benavente e Mação Ferreira do Zezer. Vamos agora à análise por Walter Guedes.
Antes de mais dizer que tivemos mais uma jornada sem jogos em branco, todos eles com golos, sendo que desta vez apenas 16 golos para aquilo que tem sido o número de golos das outras jornadas, um tanto aquém. Antes de passarmos à análise desta jornada, ver que jogou ainda a meio desta semana, na quarta-feira à noite, um dos dois jogos em atraso deste campeonato. O União de Almeirim Sade, Mação. Vitória da experiente equipa de Mação, que somou, a quarta vitória consecutiva, subindo ao terceiro posto, e a derrota do menos experiente equipa de União de Almeirim Sade, que pelo quinto jogo consecutivo não consegue ganhar. É 13º com 15 pontos em apenas 2 jogos. Hoje jogou-se a 11ª jornada. Uma jornada com excelentes embates em perspectiva. Como habitualmente, fizemos o destaque, ou destacámos, 3 encontros para análise. Salvaterrense, União de Tomar. Encontro entre o líder isolado até ao início da jornada, União de Tomar, e a equipa surpresa no arranque do campeonato, e que esteve sem perder até à 7ª jornada. União de Tomar, só os três pontos interessavam. Salvaterrense, qualquer ponto seria bem recebido na sua caminhada. Cartacho Sade, Rio Maior. A inconsistente equipa do Cartacho Sade já nos habituou ao melhor e ao pior, a defrontar o segundo classificado e única equipa sem derrotas deste campeonato, o Rio Maior. Rio Maior com interesse em ultrapassar ou não deixar fugir a União de Mar, e Cartacho Sade com a possibilidade de cair para a segunda metade da tabela caso não vencer. União de Almeirim Sade, Oriente. O terceiro jogo trouxemos para a análise nesta jornada. Duas equipas da cauda da tabela, com interesse em obter os 3 pontos, na tentativa de fugir àquele incómodo antepenúltimo lugar considerando também que Torres Novas recebia o Ferreira do Zêzere, que atravessa uma fase complicada. Lembrar que este antepenúltimo lugar é sempre um lugar que depende da prestação das equipas do distrito no Campeonato de Portugal. Neste caso, o Cruxense. Resultados destes três jogos, Salvatrense 1, União de Tomar 2. União de Tomar faz valer a condição de primeiro e vence contra um adversário e num campo difícil. Cartaz 1, Rio Maior 2. O Rio Maior continua a ser a única equipa deste campeonato sem derrotas e continua a sua perseguição ao primeiro lugar. E União da Marinha Sar 0, Ourense 1. Da luta dos sobreviventes, o Ourense soma 3 pontos e deixa a União da Marinha Sar mais perto dos últimos. Resultado de surpresa desta jornada, Paulo, Abrantes 0, Alcanena 1. Pela classificação atual das equipas, já tive a oportunidade de ver ambas as equipas e nesta ótica poderia dizer que até nem me surpreende o resultado, sobretudo pelo que a equipa de Alcanena poderá fazer. Glória 1, Maçã 1. Após 4 vitórias seguidas, o Maçã não consegue os 3 pontos na Glória. Final mais desta jornada, União de Tomar. Vence num campo difícil contra uma equipa que vende difícil os pontos em sua casa. E também a equipa de Alcanena, que vence em Abrantes. Finalmente, sua jornada, a equipa de Saninho, precisamente o Abrantes, e a terceiro classificado que perde, e também para a União do Almeirense Sade. Perde contra um adversário direto e fica próximo dos dois últimos lugares. Contas deste campeonato e destaque pela positiva. Tomar e Rio Maior continuam de vento em popa na luta a dois na frente. E também para a equipa de Maçã, que embora não conseguindo hoje os 3 pontos, isola-se no terceiro lugar. E para a equipa do Fazendense, que ficou hoje a 13 pontos do primeiro lugar. E também para a equipa do União de Almeirim Estado, que viu hoje o Torres Novas e o Oriente fugirem, uma vez que ambos conseguiram os 3 pontos. Por último, uma chamada de atenção para a tabela classificativa. Não excluímos qualquer cenário, naturalmente, mas, tendo já entrado no segundo terço do campeonato, começamos a pensar que apenas os 5 primeiros da frente terão a hipótese de chegar ao primeiro lugar. Até porque o 6º encontra-se já a 13 pontos e a recuperação implicaria não só ganhar todos os jogos, o que não será fácil, mas também esperar que os da frente percam 13 pontos. Significam 4 derrotas e um empate. E lembramos que até à data, Tomar e Maçã apenas têm uma derrota e Rio Maior ainda não perdeu neste campeonato.
Walter Guedes, aqui na análise a esta jornada. Começamos então esta ronda por alguns dos campos que compuseram esta 11ª jornada. Começamos pelo líder, União do Tomar, que venceu então em Salvaterra de Marcos por 1-2, registando o 4º triunfo seguido e desta forma mantendo o primeiro lugar. Foi o 9º êxito nas 11 jornadas já realizadas, naquele que é o melhor início dos navantinos nos últimos longos anos de campeonato. Já o salvaterrense começou a prova de forma muito positiva, somou a 3ª derrota nos últimos 4 jogos. A Hertz acompanhou este duelo, par e passo, com relato de Rui Bugalhão, que no final falou em vitória suadíssima para o União do Tomar.
O União do Tomar a conquistar 3 pontos muito, muito difícil. Uma vitória suadíssima, muito complicada, mas o União do Tomar a conseguir aquilo que era o importante a esta viagem difícil até Salvaterra de Magos, a conquista de 3 pontos com uma luta realmente de titãs. Uma vitória muito complicada, num jogo difícil, um jogo em que o União do Tomar conseguiu 3 pontos, uma vitória perante uma equipa que deu sempre luta, deu uma luta até ao último segundo, mas obviamente que teve também a sorte do seu lado e a bola a bater na barra. E o União do Tomar pode hoje dar-se por satisfeito neste pressing final da equipa de Salvaterra à procura do golo do empate. Uma equipa que subiu ao primeiro escalão do distrito de Santarém a mostrar aqui qualidade. Uma equipa que, sobretudo em casa, faz das fraquezas força. Uma equipa que luta até ao fim. Uma equipa que, não tendo a organização do União do Tomar, não tendo a posse de bola como temos e podemos dizer que tem a equipa do União do Tomar, mas é realmente uma equipa aguerrida, uma equipa que nunca se dá por vencida, uma luta enorme, sempre na conquista dos pontos, na conquista daquilo que é realmente o mais importante nos jogos, que é conquistar pontos, aquilo que daqui a pouco vamos perguntar também a André Risso. Muita gente aqui à nossa frente vai-se virando para nós não temos a culpa, os jogadores lá dentro realmente é que têm que ser os heróis, é eles é que são os protagonistas. E claro, houve também muita gente a protestar com a equipa de arbitragem, há ali muito burburinho dentro do relvado, os jogadores vão também cumprimentando-se, a equipa de arbitragem também vai vendo o que se vai passando, também os jogadores da equipa do Salvaterrense vão junto do jogador da equipa do União do Tomar, Fábio Lúcio. Há pouco nós dissemos que teria havido algo no aquecimento, Fábio Lúcio não terá ficado nada satisfeito com algo que aconteceu com os jogadores ou o público, porque nós não conseguimos ter aqui uma visão periférica de uma parte do campo. Aconteceu algo quando estava no aquecimento, mas para já vai ficando tudo sanado, está tudo resolvido. O União de Tomar consegue uma vitória muito, muito complicada, muito difícil num campo, numa equipa que lutou sempre até ao fim, lutou sempre durante os 95 minutos à procura do golo da igualdade. Conseguiu, depois de estar a perder por 1-0, o empate durante a primeira parte. Nesta segunda parte, Cris fez o 2-1 e foi realmente com sorte e também muita, muita luta que a equipa do União do Tomar também se faz assim. Também se faz assim o caminho. Não só com o futebol bonito, com a norte artística, quando é preciso arregaçar as mangas e vestir o fato macaco, o União do Tomar também o soube fazer e conseguiu conquistar 3 pontos muito, muito difíceis perante uma excelente equipa do Salvaterrense, que lutou sempre até ao fim pela luta nos pontos nesta partida.
Na reportagem, André Risso, o treinador do Salvaterrense, falou de um jogo muito difícil, abordando ainda as infecções Covid que têm apoquentado o plantel, que tem estado fisicamente muito debilitado.
Antes de mais, o jogo foi realmente muito difícil, mas as últimas 2 semanas para nós têm sido mesmo muito, muito complicadas. Temos tido casos de Covid no plantel, penso que em 2 semanas fizemos uns 10 ou 12 testes, e sucessivamente tem aparecido casos em cada dupla. E pronto, foi muito complicado, como deve perceber, preparar este jogo, tal como foi muito complicado preparar...
Ou seja, em termos psicológicos, a equipa ficou logo um pouco debilada, não é?
Eu diria até físicos também, não é? E por isso hoje, aquela equipa que vocês viram aqui hoje não tem sido, ou pelo menos a identidade não tem sido aquela que se tem visto nos outros jogos. Não é que isso não traduzisse também numa segunda parte muita qualidade, mas foi mais uma qualidade em termos de pressão e posicional, em vez de qualidade.
Muita garra, muita luta, uma equipa que luta sempre até à exaustão.
Exatamente, hoje tivemos que nos reinventar e fazer as coisas um pouco diferentes para conseguir também fazer moça no adversário que é muito forte. E pronto, e realmente tivemos uma primeira parte com muita dificuldade, até na minha opinião acabámos por fazer um gol contra a corrente do jogo. E ao intervalo o que tentámos mudar basicamente foi tentar colocar mais um homem no meio, porque sempre que o Tiago Vieira saía daquela zona para vir buscar jogo ali e fazer uma espécie de um losango, nós estávamos com muita dificuldade em controlar isso, e o União Tomar acabava por entrar com facilidade e ter oportunidades de golo. Aliás, se fosse a vencer para o intervalo era tudo menos um escândalo. E pronto, e na segunda parte foi completamente o oposto. E acabámos por sofrer um golo, na minha opinião, contra a corrente do jogo, quando já tínhamos o meio-campo e essa situação claramente controlada. O União de Tomar acabou por fazer mais um golo e a partir daí voltou só a dar Salvaterrense na mesma. E foi até ao fim, fomos sempre muito batalhadores, com muito coração. E acho que claramente merecíamos, na minha opinião. Fala-se muito da questão dos penaltis, que houve 4, que houve 5, que houve 6.
Eu fiz essa pergunta também ao técnico do União do Tomar, porque, André, deixa-me contar-te, eu aqui tenho muita dificuldade em fazer a transmissão do jogo, porque tinha aqui todo o mundo à minha frente. Obviamente não poderei eu ser a pessoa que pode analisar da melhor forma esses dois lances. O Filipe Pinto diz que a mão, o braço está junto ao corpo num dos lances que vocês dizem que eventualmente é grande penalidade, e há um corte também de espadinha no chão, toca na bola. Como é que tu vês esses lances, André?
Eu para mim, o lance da mão é claríssimo, a mão para mim está pendurada, aliás, foi essa a minha perspectiva, e eu estou mais perto que o Filipe neste caso, e pronto, pareceu-me claramente penalti, mas foi uma arbitragem complicada, não vou dizer que não, porque eu não queria estar na pele daquele árbitro no jogo de hoje. Agora para mim, esse lance é claramente penalti. Mas pronto, sem falar disso, porque não, nem me apetece muito falar disso. O que quero falar e o que é importante falar é da nossa reação, principalmente ao 2-1, daquilo que lutámos, daquilo que trabalhámos, daquilo que nos reinventámos, porque mudámos a nossa identidade para fazer mal, porque era a única forma que hoje podíamos fazer mal à União de Tomar, era fazer este tipo de jogo um pouco mais direto. E acho que...
Roubaste mais o meio-campo, ganhaste ali vantagem em termos numéricos também, não é?
Exatamente, e quis também meter um homem atrás em vez de sair a 3, sair a 4, principalmente para ter mais homens de frente, para conseguirem ter a bola e esticar na frente. Esse era o objetivo, porque fisicamente não tínhamos condições para muito mais. E pronto, a estratégia acabou por resultar, apenas não materializámos as oportunidades que criámos
e aquela bola na barra.
Exatamente, aquela bola na barra no último lance. E não só na barra, logo a seguir temos outro canto que a bola andava ali, parecia que ia entrar, acabou sempre por não entrar. Hoje a sorte também não quis nada connosco, mas pronto, fica a imagem e isso também é positivo e a malta que certamente vai transportar isso para os próximos jogos.
O espírito do Salvaterrense é sobretudo cimentar a primeira divisão este ano.
Eu desde o início...
Aliás, sexto lugar, 14 pontos, é uma posição tranquila.
Certamente, agora não estamos em sexto. Não sei os resultados, mas certamente se perdemos, alguém há de ter pontuado. Tranquilo nunca é. Eu a primeira reunião que tive com os jogadores foi sempre no sentido de não olhar para objetivos fixos. O que eu quero é jogar com qualidade e jogar sempre bem, porque sei que assim estou mais perto de conseguir os 3 pontos em todos os jogos. É essa a filosofia, é essa a mentalidade. Hoje realmente não fizemos o estilo de jogo que temos habituado os adeptos e a malta que vem à bola, que nos tem acompanhado. Certamente hoje queria um Salvaterrense diferente, mas era a única forma que tínhamos de competir contra a União de Tomar e pelo menos isso conseguimos, acabámos por conseguir competir, apenas falta também um pouco de sorte.
Já Felipe Pinto, treinador do União do Tomar, começou por falar de uma situação que descreveu como vergonhosa e que aconteceu aos jogadores do União, que estavam a aquecer, em especial a Fábio Lúcio.
Algo que já eu acho que já não devia de existir, no desporto menos ainda, mas infelizmente é a sociedade que temos. O desporto é o reflexo da sociedade, e no futebol distrital não é diferente, acontece lá em cima. Foi vergonhoso aquilo que aconteceu com os nossos jogadores, estavam a aquecer, nomeadamente com o Fábio Lúcio. Mas infelizmente é uma realidade com a qual ainda nos dias de hoje temos que conviver. Gostaria de realçar aqui a postura dos jogadores e dos treinadores da parte de Salvaterrense, impecável, que não se identificam evidentemente com aquilo que aconteceu fora das quatro linhas, e gostaria de ressalvar isso. Naturalmente que também não são as pessoas todas de Salvaterra, de certeza, que têm essa mentalidade nem essa forma de estar na vida. Portanto, é um ato isolado que não pode, não deve existir e que nós lamentamos, é só isso.
Ok, uma partida 3 pontos, uma partida difícil hoje, para além da nota artística, Filipe, foi muito importante arregaçar as mangas e vestir o fato macaco.
Eu diria que foi uma partida com duas partes completamente distintas. Uma primeira parte onde apresentámos um futebol de muita qualidade, com muita envolvência. Nós criámos 9 situações de finalização nos primeiros 45 minutos dentro da área, 4 delas dentro da pequena área. Fomos muito perdulários a nível da finalização. E quando assim é, às vezes paga-se caro, hoje podia ter sido. O Salvaterrense tem uma boa equipa, uma equipa que não se entrega, que dá tudo, e agora no fim acabámos por sofrer um bocadinho, porque tivemos, para além da primeira parte, na segunda parte temos 3, 4 situações de golo que não finalizamos, não matamos o jogo, e a partir daí estamos sempre com aquelas bolas longas e as bolas paradas, que eles lançavam bolas na área, que é sempre, tudo pode acontecer, não é? Mas a minha equipa conseguiu se manter equilibrada e acabámos por conseguir aquilo que era o mais relevante, que eram os 3 pontos. Eu tinha avisado os meus jogadores que jogar em Salvaterra nunca é fácil. Sabia que o Salvaterra é uma equipa com qualidade, já demonstrou isso nas partidas anteriores também. Acredito que vai ser difícil às equipas a passar aqui em Salvaterra por diversas razões, mas para nós aquilo que era mais relevante era trazer os 3 pontos. Conseguimos juntar muita qualidade na primeira parte, talvez com exceção de 2 lances do jogo, a melhor primeira parte que fizemos em termos do que é qualidade, circulação e posse. Na segunda parte foi um jogo diferente, mais dividido. Os meus jogadores precisam de crescer muito e de amadurecer muito em certos aspectos, mas faz parte do processo que nós estamos. É uma equipa muito nova e que vamos crescer de certeza. E se conseguirmos ir crescendo e juntando...
Mas sobretudo, Filipe, eu peço desculpa, mas sobretudo nós temos também acompanhado o trajeto União do Tomar. Foi um dos jogos em que a equipa foi mais posta à prova em termos do momento defensivo e também nas bolas bombeadas para dentro da área. Aí também podes ter a certeza que podes contar que a equipa está preparada também para esse tipo de futebol.
Sim, é uma forma de olhar também para aquilo que aconteceu na segunda parte. Na primeira parte isso não aconteceu, a primeira parte foi completamente controlada por nós, com uma exceção de duas bolas em transições, mas também bem controladas pelo Ivo. Na segunda parte foi realmente o pôr à prova daquilo que é a nossa linha defensiva, aquilo que é o nosso poderio em termos de jogo aéreo, em que a equipa se bateu bem.
O Ivo também muito seguro hoje.
Sim, teve muito tranquilo a transmitir confiança à equipa, que é o mais importante, e acima de tudo é mais três pontos que ficam, e olhar para o próximo jogo, que é para a taça. Foi importante também sairmos daqui sem nenhum jogador expulso, porque a uma dada altura, dada a envolvência exterior e toda aquela situação que se passou lamentável com os jogadores que estavam a aquecer da minha equipa, a partir desse momento foi difícil controlar a parte emocional dos jogadores, foi esse o meu foco também, mas conseguimos sair daqui sem ninguém expulso, e isso foi relevante para nós também, porque poderíamos aqui estar a criar algumas dificuldades para os próximos jogos.
Houve aqui algumas dúvidas, sobretudo porque eu também não tive uma visão muito favorável, porque tinha aqui toda a gente à minha frente, tu estás do outro lado, tens uma visão periférica para dentro da área. Houve aqui muito sururu, um ou dois lances. Como é que tu analisas isso? E sobretudo também tendo em conta a vaia que o povo de Salvaterra colocou na saída da equipa de arbitragem.
Eu acho que a equipa de arbitragem, não fazendo um mau jogo, não teve, se calhar, a experiência, ou até são árbitros experientes, mas para conseguir segurar o jogo, e alguns cartões mostrados em alturas erradas, do meu ponto de vista, para um lado e para o outro, eventualmente. Na questão concreta que me colocas dos dois lances da área, há um deles que eu tenho a certeza absoluta que não acontece nada. Aliás, eu estava até a conversar com o treinador adversário ali, que o meu jogador está com os braços junto ao corpo, nunca é falta em lado nenhum. O outro lance, não consigo perceber onde é que pedem penalti, mas também não posso dizer que é ou que não é, porque também estou um bocadinho longe. Não me pareceu, evidentemente, mas também quem está deste lado diz sempre que não lhe parece. Mas honestamente não tenho uma certeza sobre o outro lance. Num deles, certeza absoluta que o meu jogador, o Filipe, está com as mãos junto ao corpo e até vira as costas, portanto não há qualquer lance pagando penalidade. No outro lance é uma grande confusão lá dentro e eu não tenho certezas para poder dizer que é ou não. Sendo honesto, não posso dizer.
Filipe, só para terminar, se a Cabamba saiu lesionado, o Emerson saiu lesionado.
Este ano, infelizmente, tem sido um carrossel de lesões na equipa por diversos motivos, mas a equipa tem-se superado jogo a jogo e espero conseguir recuperá-los. Se não conseguir recuperá-los para quarta-feira, consiga para domingo, mas focar já no jogo de quarta-feira. Não vamos ter tempo de treinar, vamos ter tempo apenas de fazer recuperação, porque não dá para treinar, efetivamente. Mas esperar que o grupo esteja todo pronto, se for possível, para podermos ir a jogo a Ferreira do Zedor e passar a eliminatória.
Ainda pela reportagem, Cris, jogador do União do Tomar, foi considerado o melhor em campo pela ERT, ele que entrou e marcou o gol decisivo.
Primeiramente, agradecer a Deus, né, por ter voltado agora. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, aqui a equipe deles tem qualidade, estão numa classificação que não justifica a equipe que eles têm. Foi um jogo duro, como pode ter ouvido aí o relato, mas graças a Deus foi mais importante, a equipe se portou bem, conseguimos três pontos e estou feliz de poder ajudar, mas sozinho eu não faço nada, graças à minha equipe que contribuiu para isso, e agora é prosseguir, garantimos ainda o primeiro lugar, continuar trabalhando e seguir em frente, esse é o caminho que a gente tem que fazer.
Cris, considerado como o melhor em campo deste Salvaterrense 1, União do Tomar 2. Finalizamos a segunda parte de ERT Desportivo. Vamos voltar com mais Primeira Divisão Distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte de ERT Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já aqui olhámos para o líder, vamos agora para o vice-líder. Também ele, soma e segue Rio Maior nesta perseguição ao União do Tomar. Desta feita, a equipa de Gonçalo Carvalho venceu no cartacho por 1-2, algo que ainda nenhuma equipa tinha feito nesta época, sendo que os rio-maiorenses somaram o 4º êxito seguido, ainda sem qualquer derrota na temporada, feito único no campeonato. Gonçalo Carvalho, treinador do Rio Maior, disse que este jogo foi um teste ao grupo, não só pelas limitações no plantel, referiu o técnico em declarações à ERT, assim como perante a qualidade do cartacho.
A palavra que utilizou foi ideal, foi um teste. E esta semana foi um teste ainda resistido de dificuldades acrescidas, tivemos muitos jogadores fora, trabalhámos sem guarda-redes a semana toda e jogámos com o Zé lesionado, foi um teste mesmo ao grupo, foi um teste ao grupo. E sabíamos que isso tudo, o Cartaz é uma equipa muito forte, consegue ter, tem um plantel ao nível dos melhores do nosso campeonato. No seu terreno é uma equipa que não perdia e o jogo tinha tudo para ser extremamente difícil, ainda para mais com as nossas contingências. Acontece que a equipa deu as mãos mais uma vez, pensámos todos que teríamos que superar este teste e acabámos por chegar ao 2-0 em dois lances de bola parada, que nos premiaram para aquilo que tínhamos trabalhado, e no jogo que foi também com muito vento, com um jogo algo quesilento, que acabou por ser um jogo quesilento, a bola parada acabou por ser fundamental. 2-0, depois infelizmente sofremos ali o gol de penalti, um penalti fortuito, mas acabou assinalado e uma bola na mão, e há o 2-1, e fomos para o intervalo algo intranquilos, ainda que o jogo estivesse mesmo intranquilo na sua globalidade. A segunda parte, a história foi a mesma, não houve muito perigo parte a parte. A bola parada continuava a ser aquilo que podia causar algum perigo nas duas balizas. Tivemos uma oportunidade clara, foi a exceção, de fazer o 3-1 e não fizemos. E depois, a terminar, também tivemos uma bola na trave, sequência de uma bola parada. Tivemos ali alguma sorte em não sofrer um empate, mas parece-me um resultado adequado ou justo daquilo que foi, e eu analiso aqui a minha parte, aquilo que foi a prestação dos jogadores do Rio Maior depois de uma semana extremamente difícil. Foi mesmo extremamente difícil.
Gonçalo, mais três pontos, efetivamente. Não há como esconder, pelo menos estes números mostram isso mesmo, estamos perante o Rio Maior candidato ao primeiro lugar.
A nossa proposta, eu quando saí de um clube que estava há 5 anos e ainda era feliz, e o projeto de Rio Maior, até porque tenho ali mais alguma ligação a Rio Maior, acabou por ser aceito. A ideia seria fazer uma equipa competitiva, uma equipa boa, dando um passo de cada vez, mas com alguma ambição em querer ser melhor do que o que se tinha feito. E o grupo de trabalho, a equipa técnica e os jogadores foram com essa ambição. O que nós fazemos, e isto é muito, muito honestamente, o que nós fazemos é trabalhar o melhor possível, aproveitar as condições que temos de trabalho, que são boas, aproveitar recursos humanos que temos tido e consolidar um trabalho que nos permita vencer jogos. Felizmente, nós temos tido muitas dificuldades, como a maioria dos clubes tem, nós não somos exceção, e o trabalho tem sido feito de uma forma agradável, bem interpretado pelos jogadores, que são eles depois é que decidem os jogos, e tem corrido bem, temos vencido jogos e de forma inteiramente justa. Agora, o que nós queremos é ganhar os nossos jogos. E também digo muito claramente, se nós ganharmos os nossos jogos, certamente andaremos no grupo da frente. A nossa ambição, para já, é andar no grupo da frente e vencer jogos, fazer pontos. Mais perto do final, veremos agora. Daquilo que temos feito, estamos nos primeiros lugares com intermérito, mas também sabemos que não podemos facilitar, porque se facilitarmos, felizmente o nosso campeonato tem bons executantes e bons treinadores e boas equipas, e não há margem para facilitismos.
O facto de nesta altura, e pronto, lá está, ainda só estão cumpridas 11 jornadas, mas o facto de nesta altura tanto o União de Tomar como o Rio Maior já terem uma vantagem bastante assinalável sobre o terceiro e quarto classificados, só para citar Mação e Abrantes e Benfica, isto é garantia de alguma coisa? É garantia de que vamos ter apenas União de Tomar e Rio Maior nesta luta?
Não, na minha perspectiva não, é pessoal. Claro que é melhor ter pontos de vantagem do que não ter. É óbvio. E ficamos contentes por ter alguma margem relativamente a outras equipas que, na nossa perspectiva, também são muito fortes. Agora, nas contingências em que nós andamos, até em termos sociais, agora a questão da pandemia está outra vez mais acesa, não há garantia que... Eu não consegui repetir ainda um ontem, e acredito que a maioria dos treinadores não consiga fazer. Todas as semanas há qualquer coisa. E só isso já é uma instabilidade enorme naquilo que é um trabalho que possa ser contínuo. Temos conseguido fazer esse tipo de trabalho, mas com dificuldades, como referi. Acho que é uma coisa, uma situação geral, global, as equipas todas. Por isso, daí a nossa preocupação agora, e isto é uma mensagem muito forte dentro do grupo de trabalho, a nossa prioridade é fazer pontos, ganhar jogos, fazer pontos, e depois logo se verá, porque o que é certo hoje, amanhã já pode não ser. Não vale a pena fazer grandes planos, nem achar que as coisas vão ser entre nós dois. Neste momento acho que é inquestionável que as melhores equipas do campeonato são o Rio Maior e a União de Tomar. Nesta altura, daqui a um mês ou dois, não saberemos como será. Por isso, a nossa preocupação imediata é vencer agora o Abrantes e depois logo se vê.
Já agora, Gonçalo Carvalho, ainda é cedo para dizer que a saída de Fazendas de Almeirim para Rio Maior foi o passo certo, ou já consegue dizer isso?
Não, a saída foi de forma convicta e amistosa. Eu já tive a oportunidade de dizer, até mais que uma vez, mas repito, porque repito com todo o gosto, quando fui abordado para treinar no Rio Maior, acho que era dos poucos clubes que me tirava de Fazendas de Almeirim, porque é um clube que tem as suas condições de trabalho, porque é desafiante e porque eu também tenho ali tenho uma ligação à escola e o ambiente faria até algum sentido ficar ali mais fixo. Mas quando saí do Fazendense, o presidente e o Luís, neste caso o Luís Ferreira, o diretor do futebol, foram as primeiras pessoas a saber e foi tudo tratado de forma completamente transparente com eles. Ou seja, saí de um grupo de amigos, da minha equipe e de um grupo de amigos, e completamente a bem. Como saí assim, e explica porque é que iria sair, foi, no meu entendimento, o passo normal. O certo e o errado, nós às vezes, depende muito dos contextos, depende muito de resultados, de objetivos, mas foi convicto que seria o passo natural a ser dado na altura. E mantenho essa posição, essa perspectiva. Desejo o melhor ao Fazendense, obviamente, e ao seu grupo de trabalho, mas nesta altura aquilo que nos preocupa é trabalhar bem em Rio Maior, fazer aquilo que melhor podemos fazer e construir um grupo vencedor.
Gonçalo Carvalho, aqui à frente do Rio Maior, do invicto Rio Maior. Glória do Ribatejo e Mação terminaram empatados a uma bola, resultado que ainda assim serve melhor os interesses dos locais, que somaram o segundo jogo sem perder, naquela que é mesmo a melhor série no campeonato. Já o Mação, terceiro posicionado, depois de ter ganho em Almeirim a meio da semana, desperdiça assim dois pontos que o atrasam na luta pelo primeiro lugar, do qual está já a 8 pontos. Ainda assim, a formação maçaense está numa série de 8 jogos sem perder, com 4 vitórias nos últimos 5 duelos. Vamos à análise com o repórter Fábio Keita.
O jogo acabou empatado 1-1, mas um jogo bem disputado por duas boas equipas. Mas passando à primeira parte, começou logo no primeiro minuto, com Bruno Lemos, num bom remate fora da área, a permitir a João Nicolau uma boa defesa. Aos 29 minutos, Bruno Lemos, neste caso, num livre lateral, e com Miguel Luz, a cabecear a bola oposta, com a melhor oportunidade na primeira parte. Já na segunda parte, Hélio Canto, numa excelente posição, mas a cabecear a bola por cima da barra. Aos 63, surgiu o primeiro gol da partida, num cruzamento da direita de Simão Moreno e João Freitas, a abrir o marcador. Até o final, houve mais uma boa oportunidade, neste caso, para a Glória, que acabou por fazer o empate, neste caso, ao minuto 78. Remata o meio da rua de Dixon, mais conhecido por Jorge Fernandes, a fazer o empate. Até o final do partido, boas oportunidades, uma para cada lado. Neste caso, aos 83, por Folhas, a permitir uma boa defesa do guarda-redes francês. Aos 85, foi a vez de Miguel Luz, na sequência de um canto, a passar a bola para João Freitas e ele a cabecear com a bola por cima da tirada em cima da linha, neste caso. O árbitro esteve bem, expulsou o Ricardinho, neste caso, da Glória, ao minuto 92, e mostrou o amarelo a Simão Moreno a acabar a primeira parte.
Agora, na reportagem, Emílio Monteiro, treinador do Glória do Ribatejo, falou de um prémio conseguido pelos seus jogadores, catalogando o empate como justo.
Eu penso que sim, eu penso que foi um prémio por aquilo que fizemos durante o jogo. Demos iniciativa do jogo ao Mação, teve mais qualidade de posse de bola, de circulação de bola, mas acho que, na minha opinião, acho que foi justo, porque na segunda parte o Mação foi um pouco superior a nós, mas na primeira parte nem tanto, o jogo foi equilibrado, não permitimos grandes situações, claro, sofremos algumas situações de perigo, mas em situações de bola parada, não de jogo corrido, e porque conseguimos equilibrar bem defensivamente. Na segunda parte, houve um momento do jogo que, até à altura do golo do Mação, esse período, sem dúvida, aí o Mação foi superior, mas depois com as alterações que fizemos, acho que foi um prémio, foi justo, depois equilibramos o jogo, pressionamos um pouco mais em cima e resultou o golo. Acho que foi um justo prémio para aquilo que trabalhamos durante o jogo, na minha opinião.
A divisão de pontos, acha que é justa, portanto, numa luta que a Glória tudo fará para sair lá do fundo da tabela, é este o principal objetivo da equipe?
Exatamente, é mesmo esse o principal objetivo. Já nos deixamos atrasar muito, como é óbvio, tivemos muitas jornadas sem pontuar, mas ainda há muito campeonato, ainda há muito ponto para disputar. Eu acredito nesta malta e foi um pouco isso que eu vim transmitir, que eles também têm qualidade, é só uma questão de acreditar e de trabalhar dentro do campo, que ainda é possível de alcançar esse objetivo, porque as equipas que estão um pouco mais acima não estão para aí tão distantes quanto isso. Basta mais uma ou duas vitórias e estamos claros a eles. É esse o objetivo.
Estas duas equipas vão voltar a encontrar-se agora para a Taça dos Ribatejos.
Exatamente, exatamente. É já quarta-feira. É como eu disse ao colega da rádio anterior, aí da Rádio Maranhães, é assim, somos o detentor do troféu da Taça dos Ribatejos. Foi um feito histórico, já ali está no museu, ainda bem. Mas o objetivo não passa muito pela Taça do Ribatejos. Temos que ser um bocadinho conscientes. Temos uma eliminatória difícil, em Mação. O calendário já está pré-definido, salvo erro. Acho que se ultrapassar a Mação é o tomar. Foi um sorteio extremamente difícil. Vamos no intuito de discutir o jogo. Não vamos lá, digamos, para perder, mas talvez gerir um pouco mais a equipa, porque depois temos no outro domingo um outro jogo que é importante de somar mais uns pontinhos, que é isso que necessitamos para o objetivo de safar a terceira divisão.
Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa esteve melhor, embora admita dificuldades na finalização.
Penso que o Mação entrou melhor, o Mação com mais bola, a ajudarmos a tentar posicional, a explorarmos, com algumas dificuldades na finalização, mas basicamente foi a primeira parte e a Glória em transições. Temos uma bola no ferro, quisemos ligar muito o jogo por dentro e o espaço estava nas alas. Adaptámos ao intervalo, começámos a explorar as alas, entrámos muito fortes na segunda parte e criámos o gol. Podíamos ter feito 2-0, 3-0, não conseguimos fazer, não fizemos. Agora então tem que vir para cima de nós, como é óbvio, e sempre tentar em transições. Nós perdemos um bocadinho o rumo do jogo, perdemos um bocadinho o controle do jogo, não é o rumo do jogo, perdemos o controle do jogo ali em dois ou três momentos, também fadiga acumulada, vamos com uma densidade positiva grande e com um plantel limitado, a nível dos jogadores, obviamente, e pronto, agora é mais fresca, com mais substituições, com mais andamento que nós, a ganhar segundas bolas.
Faz o gol do empate e a coisa complica-se.
A coisa complica-se. Penso que há limão, tive a oportunidade de comentar com a equipa de arbitragem, mas não, nem vamos entrar por aí, não é? Eles têm uma leitura, nós temos outra, mas aceitamos, como é óbvio. Agora fizeram o gol, depois nós já em cima do. Depois já não houve jogo, também é a realidade. Depois é um jogo muito parado, aqui ou ali sempre malta no chão, muita confusão. Mas tínhamos que fazer as nossas oportunidades de gol. Tínhamos que, pelo menos dois ou três gols tínhamos que fazer aqui e não conseguimos. E é a realidade.
A equipa do Mação não apresentou o banco completo e neste mês, nestas quatro semanas, praticamente vai jogar ao domingo e a meio da semana.
Sim, sim. Nestas semanas jogamos sempre quarta a domingo, até à última semana de competição de dezembro. Estamos com algumas lesões, estamos também com uma expulsão. Vamos ver o que é que vamos ter. E com estes que temos é que chegamos à guerra. Todos são importantes, estou farto de lhes dizer. Todos são importantes, toda a gente vai jogar comigo, toda a gente joga, quem entrar no banho toda a gente joga. Agora é assim mesmo, é o que temos e vamos para a guerra com isto, e é assim é que é, e todos contam e estamos juntos e é para continuar.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação, que ocupa nesta altura o terceiro lugar desta primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Não conhece o sabor da derrota há 8 jornadas consecutivas, mas ainda assim está curiosamente também a 8 pontos do União do Tomar, que é o líder deste campeonato. Já o Glória do Ribatejo, com este novo treinador, no caso Emílio Monteiro, soma 2 jogos consecutivos sempre a pontuar, ou seja, há aqui um olhar para o futuro com maior tranquilidade. Finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida ainda vamos olhar para o Ferreira do Zêzere, Torres Novas, assim como para a canoagem. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar para a primeira divisão distrital, 11ª jornada. O Torres Novas venceu na deslocação a Ferreira do Zêzere por 1-2 naquele que foi o segundo êxito dos últimos 3 jogos da formação amarela. Aliás, foi mesmo a primeira vitória dos torrejanos fora de portas, 3 pontos que lhe permitem ficar mais tranquilos na luta pela fuga aos últimos lugares. Ainda assim, o Ferreira do Zêzere começou na posição de vencedor, marcando um golo, algo que não acontecia há 8 jornadas. Foi já a 7ª derrota seguida, num cenário que escurece o futuro do emblema da capital do Ovo, que ainda procura por melhores dias. O repórter António Catarino diz que o Torres Novas fez prevaler a conquista dos 3 pontos.
O Torres Novas leva daqui os 3 pontos de Ferreira do Zêzere, mas também fez por isso, naturalmente. Esperava-se, de alguma forma, com os 2 reforços que chegaram ao Ferreira do Zêzere hoje, que pudesse mudar um pouco o rumo dos acontecimentos por aqui, até porque esta equipa necessita também de recuperar pontos, tendo em conta, de conseguir pontos, tendo em conta a posição que ocupa na tabela. Mas é verdade que, como explicámos aquilo que se passou na primeira parte, e nesse lance que já o dissemos, que pelo menos aqui o guarda-redes Rui do Desportivo de Torres Novas ficou mal na fotografia, utilizando aqui uma expressão mais corriqueira, em que nesse lance, com esse cruzamento que deu o primeiro golo e único para o Ferreira do Zêzere, portanto, o Ferreira do Zêzere, digamos que nessa altura e depois de ter conseguido esse golo, a partir daí é quase que desapareceu, portanto, no jogo, talvez tentando gerir essa vantagem de 1-0. Dissemos também que na primeira parte foi o Torres Novas que acabou por cima no jogo e teve inclusive 2 oportunidades flagrantes em que o guarda-redes da casa se teve que aplicar para evitar, portanto, pelo menos o empate do Torres Novas, que ao intervalo perdia então por 1-0. Veio a segunda parte e nesses aspectos o Torres Novas continuou a fazer por uma vida, assumiu o jogo e veio para a frente tentar numa primeira chegar pelo menos ao empate. E é verdade que o Ferreira do Zêzere, talvez a estratégia adotada relativamente a esta segunda parte, vinha uma vez mais com a necessidade ou com a questão de poder gerir a vantagem que tinha de 1-0. Aliás, depois no final vamos ouvir precisamente os comentários por parte de cada um dos treinadores das duas equipas e Eduardo Fortes é muito claro na análise que faz precisamente a este jogo. O Torres Novas, na segunda parte, entrou então, tal como terminou, a jogar ao ataque e, precisamente, num desses lances, utilizando ali sempre os seus homens à frente, com Becas, Cláudio Major e Miguel, a criar desequilíbrio e pelo lado direito, Becas que consegue entrar na área, livrar-se de um primeiro adversário e depois a ser derrubado. O árbitro é perentório, não tem qualquer dúvida sobre o lance e aponta a marca da grande penalidade e, portanto, chamado a converter, Miguel, aponta assim essa grande penalidade convertendo, portanto, e fazendo o empate na partida de, portanto, que, no fundo, e fruto do futebol apresentado pelo Torres Novas, digamos que já nessa altura, sobre o minuto 65, se justificava, portanto, a situação do empate. A partir daí, o Ferreira do César, que nesta segunda parte, praticamente, portanto, em termos de lance e de jogo jogado, precisamente com a tal estratégia de conseguir, portanto, esse golo que levava de vantagem da primeira parte, nesta segunda parte, e depois do Torres Novas ser empatado, não conseguiu criar grande perigo sobre a baliza do Torres Novas. E depois desta grande penalidade convertida então por Miguel, no minuto seguinte, num lance novamente pelo corredor lateral esquerdo do ataque do Torres Novas, onde aparece Tozé a cruzar uma bola bem cruzada, densa, e a aparecer Miguel ali a encostar, mesmo na zona frontal, sem que o guarda-redes pudesse fazer. Estava feito o 2-1, portanto, para o Torres Novas, cambalhota no resultado, e o Torres Novas colocava-se assim a vencer, sendo que o Ferreira do Zezes, a partir daqui, e a perder por duas bolas a uma, também não conseguiu criar jogo ofensivo que pudesse, pelo menos, voltar novamente a empatar a partida. Foi o Torres Novas que teve mais algumas oportunidades e que, por isso mesmo, acaba o jogo com vitória por duas bolas a uma e a merecer, portanto, estes três pontos aqui conseguidos fora, precisamente, e que também fazem falta à equipa amarela para este campeonato. Resultado certo, vitória justa do Clube Desportivo da Torres Novas, fica, portanto, agora no final da partida também os comentários dos dois treinadores que podem acrescentar e complementar precisamente aquilo que dissemos sobre esta segunda parte.
Na reportagem, Eduardo Fortes, em declarações à Hertz, ele que é o treinador do Ferreira do Zezer, não escondeu desalento por este resultado, admitindo que o Torres Novas foi melhor em mais tempo do jogo.
Na minha opinião, faltou consistência, faltou alguma maturidade e tranquilidade depois de fazermos o golo, porque até o momento em que fizemos o golo a equipa esteve muito bem. Na minha opinião, a minha equipa era a melhor em campo nesse momento, até ao golo. Conseguimos encostar o Torres Novas lá atrás, estávamos a fazer uma boa circulação, não criamos, é facto, não criámos assim muitas oportunidades de gol, mas estávamos a jogar bem e estávamos a ter o controle do jogo. Pai, depois o treinador do Torres Novas faz duas alterações ao minuto 35, que me pareceu um bocado estranho, mas o que é facto é que a equipa do Torres Novas cresceu a partir daí. Começaram eles a mandar no jogo, a minha equipa foi recuando, sem que dessemos indicadores para isso, mas há mérito da forma como o Torres Novas reagiu ao golo, e depois terminamos a primeira parte já a defender-nos e com o Torres Novas por cima do jogo. Na segunda parte, o Torres Novas voltou a entrar bem, a minha equipa sabia o que é que tinha que fazer, faltou-nos ali um bocadinho, como disse, consistência e alguma maturidade em vários momentos para podermos controlar ou ter algum controle do jogo, e o Torres Novas depois chega ao golo numa grande penalidade, na minha opinião, muito forçada, em que o Torres Novas, como disse, faz o golo do empate. A minha equipa sentiu muito esse golo, porque eu percebi nos jogadores que havia ali um sentimento de muito querer ganhar, e isso condicionou se calhar um bocadinho também a nossa tarefa depois do gol, porque no subconsciente deles estarmos a ganhar 1-0, quer queiramos quer não, a equipa preocupou-se em guardar essa vantagem e não nos preocupamos muito em jogar futebol, faltava muito tempo ainda e não houve indicações nesse sentido, mas como digo, no subconsciente dos jogadores, e porque queriam muito esta vitória, acabaram por deixar de fazer aquilo que estavam a fazer tão bem, e o Torres Novas, logo a seguir, nem sei se passou um minuto do lance da grande penalidade, acaba por fazer o segundo golo, numa desorientação nossa e desorganização que fez com que o resultado final fosse este. Depois tentámos, como é lógico, se a equipa já estava intranquila, mais intranquila ficou, como é lógico, voltar a estar numa situação de desvantagem, a ter que reagir e fizemos algumas alterações no sentido de tentar dar mais mobilidade à equipa e tentarmos melhorar o nosso rendimento. O que é facto é que não conseguimos, depois mesmo com muito coração e pouca cabeça, não conseguimos criar grandes situações para poder pelo menos empatar o jogo. E há que dar os parabéns, como é lógico, à equipa do Torres Novas, porque foi uma equipa que nunca baixou os braços. Aliás, eu tinha alertado os meus jogadores que iríamos encontrar uma equipa com bons valores individuais, porque eu conheço alguns deles. Não é por acaso que o melhor marcador mora na equipa de Torres Novas. O miúdo tem muita qualidade, é um finalizador nato, e mais uma vez fez dois golos e fez toda a diferença do jogo. Tem lá mais alguns jogadores que eu conheço muito bem também e que têm muita qualidade, e nós não conseguimos de maneira nenhuma, e por isso há que dar, como digo, dar os parabéns ao adversário, porque foi melhor em mais tempo do jogo, conseguiu dar a volta a um resultado negativo e gerir essa vantagem, e portanto, como digo, temos que continuar a olhar em frente, fazer o nosso trabalho e tentarmos melhorar em alguns aspectos. Já melhoramos em alguns, queremos melhorar e temos obrigatoriamente que melhorar noutros para conseguir dar a volta a esta situação negativa.
Eduardo Fortes, e os jogadores, psicologicamente, acredito eu, ainda para mais depois desta derrota, um jogo em que se apanharam na posição de vantagem, acredito que os jogadores psicologicamente estejam em baixo. Sentem eles força para conseguirem reagir?
Sinto, é como digo, já houve algumas melhorias, até porque inscrevemos dois jogadores esta semana, dois jogadores que vêm acrescentar qualidade e experiência. O Rafael Henriques também se disponibilizou para vir dar uma ajuda à equipa, prejudicando-se na sua vida profissional, para estar connosco e poder estar connosco e treinar pelo menos só duas vezes por semana e poder estar disponível ao domingo. Portanto, são três jogadores que vêm acrescentar, como é lógico. Tínhamos algumas baixas no plantel, casos do Tanaka lesionado, o Renato estava impossibilitado de dar o contributo à equipa, o Roman está lesionado para o resto da época, em princípio. Temos alguns jogadores que não estavam connosco. De qualquer das formas, penso que a equipa vai melhorar de certeza absoluta, porque vamos ter mais jogadores disponíveis, vamos ter mais qualidade e mais experiência, e certamente que isso vai ser benéfico para o resto do percurso.
Do lado do Torres Novas, Pedro Pereira, treinador, falou de uma vitória justa e normal da melhor equipa em campo.
Sim, estava a ser uma vitória justa e normal da melhor equipa em campo. Nós sabíamos que o Ferreira de Zezer vinha reforçado com dois ou três elementos que tinham chegado esta semana, mas nós já continuamos o nosso trabalho. Mais uma vez sofremos um gol com um erro individual nosso. Sem eles terem feito um remate sagrado ali na primeira parte, conseguiram fazer um gol, e depois tivemos que ir atrás do resultado. Apelei à força e à união dos jogadores e ao caráter e ao orgulho que eles têm que terem representar este nosso grande clube.
Pedro Pereira, treinador do Torres Novas. Recordar-se então a próxima jornada desta primeira divisão distrital será neste domingo. Oriense Cartaxo, União do Tomar, União de Almeirim, Torres Novas, Salvaterrense, Rio Maior, Abrantes e Benfica, Alcanenense, Amiense, Samora Correia, Glória do Ribatejo, Fazendense, Benavente e Mação Ferreira do Zezer. Recordar-se então que neste fim de semana não houve registo para a segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e também dar conta de que a Taça Ribatejo irá regressar para a primeira pré-eliminatória precisamente neste feriado 1 de dezembro, com os jogos Benavente, União de Almeirim, Porto Alto, Fazendense, Marinhães, Alcanense, Mação, Glória do Ribatejo, Ferreira do Zezer, União do Tomar, Samora Correia, Cartaxo, Fátima, Abrantes e Benfica, ainda o Forense, Oriense, Atalaense, Entroncamento, Atlético Clube e Espinheirense, Salva Terrense, aqui sem dúvida nenhuma um dos destaques desta eliminatória a centrar-se no derby entre Ferreira do Zezer e a União de Tomar. Já aqui dissemos, segunda divisão nacional teve uma paragem neste fim de semana, regressa então no próximo domingo, 5 de dezembro. Vamos recordar como estão então as classificações nesta altura. Na Série A, o Águias de Alpiarça lidera, 16 pontos, segundo Forense com 15, terceiro União de Santarém B com 11, quarto Marinhães com 10, quinto Porto Alto com 9, sexto Coroxense B com 4, sétimo Reboço com 3, oitavo Benfica do Ribatejo com um ponto, nono Passo dos Negros, que ainda não pontuou. Próxima jornada, que será completada com estes jogos, Coroxense B, Passo dos Negros, Porto Alto, Marinhães, Benfica do Ribatejo, Rebocho, Forense, Águias de Alpiarça. No que diz respeito à Série B, também aqui vamos dar conta da classificação. Primeiro, o Entroncamento do Atlético Clube com 16 pontos. Segundo, Vasco da Gama com 12. Terceiro, Fátima com 9. Quarto, também com 9, o Atalaense. Com 8 pontos, o Golganense é quinto. Sexto, o Riachense com 4. Sétimo, União do Tomar B com 3. Ainda sem qualquer ponto, Caxarias e a Vilarense. Próximo domingo, teremos a jornada 7. Entroncamento do Atlético Clube Atalaense. União do Tomar B, Caxarias. Golganense, Fátima. E a Vilarense Riachense. Finalmente, para acabar a ronda por esta segunda divisão, vamos olhar para a Série C, também aqui dar conta da classificação. Na frente, duas equipas, Espinheirense e Moçarriense, ambas com 15 pontos. Terceiro, Abrantes e Benfica B com 10. Quarto, Aldeense com 7. Com 6 pontos, Pego e Alfredo. O Tramagal é sétimo, tem 5. Oitavo, Ortiga com 3. Nono, Pernes, que ainda não pontuou. Próxima jornada, Ortiga, Alfredo, Pego, Espinheirense, Tramagal, Abrantes e Benfica B e Moçarriense Aldeense. Estamos então na reta final deste Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar para a canoagem. Houve registo para o Regional de Slalom em Tomar, mais pormenores com Artur Matos.
Realizou-se neste sábado o Campeonato Regional de Slalom, que já tinha estado agendado numa data anterior, mas foi adiado devido às intempéries e às condições de risco. Mas realizou-se este fim de semana com as equipas da região e uma equipa espanhola. Teve a participação de 60 atletas e realizou-se mesmo na zona desportiva junto ao estádio, que tem umas excelentes condições para a prática modalidade de referir-se o slalom, embora é uma vertente da canoagem, que pratica-se normalmente em rios já com algum rápido, mas para chegar a esse nível, para a miudagem, esta é das melhores condições para irem crescendo e melhorando. E estas provas são feitas normalmente antes dos campeonatos nacionais, que vai realizar no próximo dia 11 e 12 em Amarante. Então serviu de preparação, serviu de convívio e serviu de divulgação à nossa região. Pois, vem sempre gente, vem as equipas, os pais, os participantes, e é uma maneira também de divulgarmos a nossa terra.
Artur, esta competição foi sempre, como disseste, uma preparação para o campeonato. Nesta altura, como é que estão preparados os atletas para essa competição?
É assim, nós participamos em diferentes tipos de campeonatos, tanto pista como maratona. Tivemos regatas em linha e ainda vamos ter no próximo dia 4, em Alhandra. Mas vamos fazer treinos de slalom para adaptação tanto não só às portas como ao tipo de embarcação, para de certa forma irem mais bem preparados para a próxima prova de slalom em Amarante, que já tem rápido, já é um grau de dificuldade maior, mas pronto, nós já temos participado há alguns anos e vamos sempre levando os mais novos para irem conhecendo e divulgando. Portanto, tentamos que esta vertente também, neste momento temos as escolas que estão a fazer canoagem regularmente através do desporto escolar e vão ter as duas vertentes, tanto da pista como a aposta no slalom. Pronto, já há poucos dias tivemos umas provas de aferição de avaliação dos miúdos, em que eles montaram a pista, fizeram a prova, cronometraram, fizeram a classificação, a avaliação, desmontaram, arrumaram tudo, já fruto da aprendizagem que têm tido. E neste caso vamos cada vez cativando mais gente para vir ao Rio, mais miúdos e irem ficar autónomos e mais bem preparados para a prática da modalidade.
Artur Matos, aqui com um olhar para a canoagem, ele que é o rosto principal do grupo desportivo da Navância, precisamente uma coletividade navantina. Assim finalizamos esta edição de Herte Desportivo. Vamos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.